Essa é mais uma live aí do canal do YouTube, do canal Bela Tchau. Eu sou Adama Lourenço, estou aqui com a vereadora eleita por Belo Horizonte, Isa Lourença. Oi, Isa. E aqui com meu colega de bancada de sempre do Bela Tchau, Gibran Jordão. Fala, Gibran. O tema de hoje, da live, acho que não podia ser outro, né? Então, é o resultado das eleições de 2020 e o que esse resultado demonstra para o que vai ser o país nos próximos 2 anos, né? Temos uma eleição em 2022, em um ano de 2021 que promete ser bastante intenso, inclusive. E as primeiras análises já surgiram, né, que colocaram alguns dados. O primeiro fato é que o bolsonarismo, em linhas gerais, se enfraqueceu nessa eleição. Bolsonaro fez um apoio direto a 18 candidatos a prefeito. Só 5 ganharam, né, dos prefeitos que apareceram nas lives do Bolsonaro, as lives eleitorais gratuitas que o Bolsonaro fez. O mais importante foi o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalon. Dos 44 candidatos a vereadores do bolsonarismo, só 11 ganharam, ou seja, 25% de aproveitamento. Como presidente da República, o Bolsonaro foi muito modesto em apoio político. O maior deles foi o do filho do presidente, o Carluxo, que ganhou, Carlos Bolsonaro, mas com menos votos que em 2016, quando o pai dele não era presidente. E grandes fatos políticos bolsonarista, o Russomano em São Paulo e o Crivella no Rio de Janeiro, que foram os candidatos apoiados pelo Bolsonaro nas duas maiores cidades do Brasil, eles perderam a eleição. Inclusive, o Russomano sequer chegou ao segundo turno. Então, uma primeira avaliação que o pessoal tem é que o bolsonarismo saiu enfraquecido, né? Partidos que votam muito com o bolsonarismo na Câmara dos Deputados não tiveram grande destaque, o Republicanos, o Novo, o Patriota, nenhum desses partidos despontaram muito nessas eleições municipais, não elegeram prefeitos de capitais muito, muito importantes. Segundo fato das eleições municipais, a esquerda teve um resultado que pode ser considerado relativamente ruim, mas que mostra uma certa reação num período histórico em que a esquerda, como um todo, passa dificuldade. PT, por exemplo, não elegeu nenhuma capital, não elegeu prefeito de nenhuma capital, mas segue governando mais ou menos o mesmo número de pessoas. Continua sendo cerca de 6 milhões de pessoas, tanto em 2016 quanto em 2020. Então, o PT, ele manteve algumas posições, né? Ele manteve a sua existência, ele respirou, apesar de ter tido um resultado ruim. PSB e PDT reduziram o número de prefeituras e de pessoas que eles vão governar por meio de prefeitos, mas tiveram resultados consideráveis. O PSB ganhou a prefeitura de Recife, de Maceió, o PDT ganhou a prefeitura de Fortaleza, de Aracaju. PCdoB sofreu muito, perdeu metade do seu peso nas eleições municipais, e o PSOL foi o grande destaque da esquerda, com a prefeitura de Belém, agora garantida no segundo turno, e com um dos fenômenos dessas eleições de 2020, que foi o Guilherme Boulos, que não ganhou, mas se consolidou como uma liderança da esquerda. Terceiro fato político é que os velhos partidos, eles tiveram uma grande vitória nessas eleições. Para ter uma ideia, PSDB, MDB, DEM, PSD e PP, que são 5 partidos antigos que estão aí na política do Brasil desde a ditadura militar, PSDB e MDB são o antigo MDB, DEM, PSD e PP, são a antiga arena, são os herdeiros das elites políticas da ditadura militar. Esses 5 partidos vão governar mais de 70% da população. PSDB ganhou São Paulo, que é o maior município, DEM ganhou Rio de Janeiro e Salvador, que é o segundo e o terceiro maior município, respectivamente. MDB ganhou Goiânia, ganhou Porto Alegre, foi o partido que mais teve prefeitura, 784 prefeituras. PSD teve um aumento, do número de prefeitos, elegeu prefeito de Belo Horizonte, né, o Alexandre Calil. O PP, que é o herdeiro direto da antiga arena da ditadura militar, foi o segundo partido em número de prefeitos. E o que mais se mostrou nessa eleição foi uma eleição onde, por mais que a gente tenha um destaque para algumas figuras da esquerda e destaque para algumas figuras da extrema-direita, como é comum, as velhas oligarquias regionais, os velhos partidos, PSDB, DEM, se você for ver, eles têm uma raiz muito profunda, posso até comentar disso depois, ganham a maioria dos prefeitos. E isso tem uma série de consequências. E aí, partindo aí para a nossa convidada, Isa, e aí, como é que você avalia nacionalmente, né? Você que esteve na linha de frente do processo de eleições, você foi eleita vereadora por Belo Horizonte, como é que você avalia o cenário nacional aí que surge depois das eleições de 2020?
Elisa, primeiro cumprimentar aí, né, vocês, Ademar, Gibran, obrigada pelo convite, por estar aqui, né, fazendo essa análise aí da eleição. Acho que muita coisa a Ademar colocou de forma correta, né? Então, existe um enfraquecimento do bolsonarismo nessa eleição, se a gente compara aí com o que foi aquela onda, né, de 2018, que bastava que o candidato se dissesse próximo ao Bolsonaro e aumentava muito o número de votos dele. Aqui em Minas Gerais nós tivemos isso com o Novo, o Zema, né, que é o atual governador do Novo, não estava cotado em 2018 nem para ir para o segundo turno. De repente, no último debate, ele chamou o voto no Bolsonaro e virou tudo, foi eleito governador. Esse fenômeno que a gente viu em 2018, a gente não viu se repetir nessa eleição. Isso é importante, porque quando a gente entrou esse ano, a gente não tinha clareza do que ia acontecer, né? A gente não tinha certeza de que o bolsonarismo não ia se fortalecer, ocupando muitas cadeiras nas câmaras municipais das capitais e das cidades do Brasil, conquistando as prefeituras e tal. E a gente terminar esse processo falando assim, os candidatos diretamente apoiados pelo Bolsonaro não emplacaram nem para a prefeitura, nem nas câmaras municipais, nem para vereadores. Aqui em Belo Horizonte nós tivemos um eleito, mas todos os votos da extrema-direita concentraram nele e só elegeu um. Não que só tenha um alinhado ao bolsonarismo, mas o candidato apoiado pela família Bolsonaro, só foi capaz de fazer ele mesmo, assim. Não puxou outros como ele. Isso é importante. Então, eu acho que fazer essa análise é importante. Agora, terminou a eleição e as pessoas já ficam... A gente já fica ansioso, né? E aí, como é que vai ser 2022? Eu acho que esse enfraquecimento do bolsonarismo não está dado para 2022. Pode ser que se enfraqueça mais, pode ser que se fortaleça. Porque essa não foi uma eleição presidencial, foi uma eleição municipal. Também porque teve esse ano, né, o desgaste do governo federal, eu acho, diante da pandemia. Eu acho que isso, né, vários analistas políticos já estão considerando que ele sofreu um desgaste pela postura negacionista diante da pandemia, ainda que já tenha aumentado a popularidade também por conta do auxílio emergencial, né, que muita gente, infelizmente, está atrelando o auxílio emergencial ao Bolsonaro, sendo que ele, na verdade, propôs um auxílio de R$200, né, e não de R$600, enfim. Então, assim, eu acho que como a gente vai chegar em 2022 depende de muito de como vai ser 2021 também, né? Porque o ano que vem nós estamos, assim, nós vamos viver um ano muito difícil, eu acho. 2021 vai ser um ano que as pessoas sem auxílios, não está colocado, né, que elas vão ter auxílios governamentais para sobreviver. Um ano em que muitas pessoas que ficaram desempregadas esse ano tiveram o auxílio-desemprego. E essas pessoas que vão permanecer desempregadas não têm auxílio-desemprego no ano que vem. Então, nós vamos ter uma dificuldade muito grande das pessoas em consumir, nós vamos ter uma dificuldade dos pequenos comerciantes em se manter. Então, às vezes, o pequeno comércio, que mesmo diante da pandemia sobreviveu bem esse ano, não foram muitos, mas teve, no ano que vem pode enfrentar uma crise muito maior, porque o poder de compra das pessoas no ano que vem vai estar muito pior. Então, nós vamos ter um caos no ano que vem, de pessoas, de uma pandemia que segue, não tá, né, não tem a previsão de finalizar. Nós vamos ter um desemprego alto, as pessoas com baixíssima ou nenhuma renda para sobreviver, as pequenas empresas enfrentando uma crise ainda maior e um processo de retiradas de direitos que vem aí, né? Então, vai vir reforma administrativa, muitos municípios, como Belo Horizonte, por exemplo, ainda não discutiu a reforma da Previdência no município, porque ela foi aprovada nacionalmente, mas ela precisa descer para os municípios e precisa e vai ser votada. Então, nós vamos ter um ano de muitas dificuldades. E eu acho que a resposta que os governos vão dar para esse momento vai ser decisivo para as próximas eleições de 2022 e vai ser decisivo para o caminho que vai seguir o Brasil, né? Então, teve aquela discussão do Bolsonaro de seguir com um auxílio governamental, tem que ver se isso vai ou não vai para frente. Mas, assim, o que eu acho é que onde nós temos, né, representantes, onde nós temos pessoas no poder legislativo, nós da esquerda, né, que eu estou dizendo agora, onde nós da esquerda temos a prefeitura agora, igual a gente tem em Belém, eu acho que a resposta para o problema de emprego e renda vai ser determinante no ano que vem. Então, eu acho que o Edmilson, por exemplo, já deu uma entrevista hoje, né? O prefeito eleito pelo pessoal em Belém, já deu entrevista hoje falando que vai ter renda básica em Belém, vai ter renda mínima para a população. Acho corretíssima que na primeira entrevista ele tenha falado sobre isso, porque eu acho que esse é o principal dilema e que tem que ser categórico em garantir possibilidade das pessoas sobreviverem, né, no ano que vem, das pessoas comerem, das pessoas terem onde morar, das pessoas terem o que vestir. Então, eu acho que foi corretíssima a entrevista dele, e eu acho que nós, né, que fomos eleitas vereadoras, eu aqui em Belo Horizonte, especificamente por motivos específicos, nós não conseguimos aumentar a bancada do PSOL, nós seguimos com duas vereadoras. Nas câmaras municipais, nós tivemos um aumento da bancada do PSOL. E eu acho que dar respostas contundentes, mostrar à população, ó, nós estamos juntos, nós estamos aqui trabalhando junto para garantir que as pessoas tenham condições financeiras de sobreviver, vai ser determinante para dizer se nós vamos conseguir uma confiança da população das cidades ou não no ano de 2021 e no ano de 2022. Então, essa é um pouco a primeira análise que eu queria compartilhar com vocês. Nós seguimos no diálogo.
Gibran, e aí, quais são suas impressões iniciais?
Boa noite para todo mundo que está assistindo, boa noite para a Isa, parabéns pela vitória. E muito bom, Ademar, você ter organizado aqui esse bate-papo, porque está todo mundo quebrando a cabeça para entender o resultado da eleição. Tem algumas coisas que está fácil de entender, né? O Centrão foi o grande vitorioso, Centrão entre aspas, né? A centro-direita, partidos de direita, né? Não tem nada de Centrão, esse é um apelido. Mas são partidos de direita que não são, na sua maioria, bolsonaristas, da extrema direita, não flertam com o neofascismo. Esse setor ganhou. Mas na política econômica tem muita unidade com a extrema direita. Nisso aí eles não têm diferença nenhuma. Tá? Talvez uma coisa aqui, outra ali. Mas o Centrão, né, a centro-direita, foi a grande vitoriosa. O Bolsonaro e o bolsonarismo, eu concordo com a Isa, não foi o mesmo desempenho que 2018. Né? Esperava-se alguma coisa um pouco melhor, pelo menos, né? Mas pelo menos eleger alguém numa capital importante como São Paulo, como Rio de Janeiro, mas passou longe. Né? O Crivella teve uma derrota humilhante, né, para quem é prefeito, né? Ele não era um desconhecido, ele era o prefeito da cidade. O Russomano, mais humilhante ainda, que ele conseguiu nem ir para o segundo turno, né? E todos eram candidatos da Igreja Universal e candidatos apoiados publicamente pelo Bolsonaro, estava no programa deles todo dia. Então isso significa que o bolsonarismo não teve o mesmo desempenho. O que preocupa, né? Depois nós temos que discutir o que, que o Bolsonaro vai fazer com isso, porque isso vai ter consequência. Preocupa a equipe do Bolsonaro, o time do Bolsonaro. Bom, agora, para a esquerda, tem duas formas de ver, na minha opinião. Eu acho que a esquerda não teve uma vitória retumbante, longe disso. Né? Eu acho que está em processo de recuperação, né? de retomar posições. Tem um dado muito importante que a gente precisa destacar. É a primeira vez da história que o PT não elege ninguém nas capitais. Então, há um elemento importante aí que se destaca em relação ao PT. Né? Mas tem duas formas de a gente ver o desempenho da esquerda. Uma é olhar a eleição nos grandes centros e a eleição nas pequenas cidades, naquilo que a turma costuma chamar de Brasil profundo. Por que que isso é importante a gente olhar para os grandes centros e para o Brasil profundo? Porque as tendências da política, elas acontecem primeiro nos grandes centros e depois reverberam para o restante do país. E os grandes centros, eles não apontaram uma derrota total, né, uma derrota depressiva em relação a 2016 para a esquerda. Senão, vejamos, em 2016, a esquerda, e aí eu estou falando de esquerda, é o seguinte, desde o PSOL até a rede, aquilo que o imaginário social entende como esquerda, né? Rede, PSB, PCdoB, PT, PDT, PSOL, PT, né? Esses partidos, em 2016, esse espectro de esquerda disputou 12 eleições no segundo turno, perdeu as 12. Em 2020, isso nós estamos falando de capitais, né, de grandes cidades, né, não só de capitais, mas grandes cidades, segundo turno. Em 2020, esse espectro de esquerda disputou 18, bem mais do que 2016, e ganhou em 5. Então vejam que nos grandes centros já é diferente, né? Já é um elemento diferente. Outra coisa, em 2016, PT e PSOL fizeram 35 vereadores. Em 2020, PT e PSOL fizeram 45 vereadores. Então aumentou, né? E com detalhe, o PSOL fez mais que o PT, né? Fez um a mais, fez 23, o PT fez 22. Então vejam que nos grandes centros aumentou a votação parlamentar no PSOL e no PT, nos grandes centros, né, do Sul e Sudeste, e o PSOL passou na frente do PT em número de vereadores. Vejam só que dado interessante. Né, aquela história do povo ficar falando que o PSOL é puxadinho do PT, agora não dá para falar mais. Né, nem de provocação. Nem de provocação barata. Né. Bom, olha para vocês verem, 2016 o Dória ganhou no primeiro turno em São Paulo. Né? E 2020 não foi essa brincadeira. 2020 teve segundo turno, o PSOL foi para o segundo turno com Guilherme Boulos e teve mais de 40% do voto. Olha a diferença. Né? Então não dá para dizer que a esquerda foi completamente derrotada. O que dá para dizer é que nos grandes centros a esquerda se recuperou. Né? Não teve uma grande vitória, mas começou a se recuperar. E se a gente está dizendo que o bolsonarismo não foi o grande campeão, que foi a centro-direita, e a esquerda respirou nos grandes centros, então realmente é uma conjuntura diferente de 2018. E se essa tendência seguir se desenvolvendo, muito provavelmente 2022 vai ser também completamente diferente de 2018. O que vai ser 2021 com esse resultado eleitoral e o que o Bolsonaro vai... Nós vamos ver o Bolsonaro fazendo. Não sei se vocês viram a declaração do Rodrigo Maia hoje de manhã. Ele diz o seguinte, como é que é? O Bolsonaro vai ficar do lado de quem? Porque agora nós estamos fortes. O Bolsonaro vai continuar com esse ministro maluco aí das relações exteriores? Ou ele vai trocar? Ele vai continuar com o Ricardo Salles do meio ambiente ou ele vai trocar? Ou seja, ele já deu o sinal para o Bolsonaro... Se o Bolsonaro quiser ser reeleito, né, para onde o Centrão. O que ele tem que fazer para o Centrão apoiar ele? Porque o Bolsonaro pode ser o candidato do Centrão, que está muito forte, inclusive.
Bom, fazendo agora mais a nível de análise, eu acho que o Gibran deu uma análise muito boa do que foram os votos nas grandes cidades. Né? Agora também tem o voto no Brasil como um todo. Eu acho que se a gente pegar uma média do que foi o voto no Brasil como um todo, o que a gente pode ver é que foi um voto conservador. Foi um voto que fortaleceu, em parte, as velhas estruturas da política. Por que é que eu falo isso? A gente teve uma década muito maluca na política do Brasil. Teve junho de 2013, teve Petrolão, teve Operação Lava Jato, teve aquela eleição de 2014 que já foi tensa, que a Dilma ganhou, teve impeachment, teve povo de verde e amarelo na rua, teve tudo quanto é tipo de maluco na rua nos últimos anos, teve governo Temer, teve PEC do teto de gastos, reforma da Previdência, eleição do Bolsonaro, o ano passado, né, tsunami da educação, pandemia, ou seja, foi uma década muito intensa na política, mas o que aconteceu? As velhas estruturas que controlam a política nos interiores do Brasil se mantiveram intactas. Para mim, isso foi um dos fatos mais impressionantes das eleições de 2020. As velhas estruturas do Brasil se mantiveram intactas. Você teve pessoas ligadas a grandes padrinhos políticos, em Goiânia, por exemplo, o Maguito Vilela, que é político antigo demais, disputando uma eleição. Então, foi uma campanha em que a política antiga... Hã?
Não, o Maguito não sabe nem que ganhou a eleição até agora.
Ele não sabe que ganhou a eleição porque ele está internado por Covid. Então, uma coisa que eu acho incrível é que entra PT, entra Temer, entra Bolsonaro, esse grupo de centenas de pequenos prefeitos de cidade pequena, eles se mantêm no poder. E eles são uma estrutura muito antiga. As oligarquias regionais são a raiz mais profunda do poder político brasileiro. Então, até que esse livro aqui, que é um livro que a gente de esquerda não pode concordar com ele totalmente, esses donos do poder de Raimundo Faoro, que ele fala a formação da classe dominante brasileira desde o Império Português. Claro que ele tem uma visão liberal, tem até outro livro do Gessé de Souza, A Elite do Atraso, em que ele critica os donos do poder, mas uma das conclusões do Raimundo Faoro é interessante para a gente da esquerda. O poder no Brasil ele é muito sedimentado em oligarquias regionais. Se você pega o conjunto desses prefeitos, são eles os deputados do Centrão. E esses deputados do Centrão, ninguém indica um ministro para o STF sem eles, um ministro para o Supremo. Ninguém aprova uma lei sem os deputados e senadores do Centrão. Ninguém dá impeachment em um presidente sem os deputados do Centrão, porque foram eles que garantiram os votos para o impeachment da Dilma e foram eles que salvaram o Temer. Então, essas oligarquias regionais, infelizmente, elas se mantiveram, em alguns casos até reforçaram seu poder nas eleições de 2020, assim como foi nas eleições de 2016. Então, depois de uma década de grandes terremotos políticos no Brasil, essas oligarquias, por exemplo, o governador de Goiás é o Caiado, que é de uma família que há 150 anos está no poder em Goiás. E isso, para mim, é uma notícia, dentre várias notícias boas, é a pior notícia. Bolsonarismo. Ele se enfraqueceu, apesar dele se manter vivo, isso é uma boa notícia. Eu acho que uma ótima notícia que a gente tem são algumas notícias nas eleições para vereadores, na própria eleição da Isa, várias candidaturras de jovens, de mulheres, de negros, de LGBTs ganharam. Candidaturas coletivas, como a bancada feminista em São Paulo, ganharam. Então você tem um certo respiro, né? uma série de boas notícias. O Boulos, que é um fenômeno político, para independente de número, independente de efetivamente não ter ganhado, o Boulos é médico, uma grande figura, de que o Gibran colocou. Esses são os dados positivos. O dado negativo é a manutenção das velhas estruturas de poder. Então uma coisa que a esquerda tem que colocar. E o que isso nos diz para 2022? Num segundo turno, em que você tem um candidato da direita que seja apoiado de conjunto pelo bolsonarismo, por esses oligarcas, né, por essas oligarquias regionais de conjunto, mais o PSDB, vai ser um candidato muito difícil de ser derrubado, apesar de não ser invencível. Ninguém sai como invencível dessas eleições de 2020, mas a direita, como um todo, ela manteve as suas estruturas. Isso me manteve preocupante. Agora, uma coisa interessante que os companheiros falaram, que mais importante ou tão importante quanto 2022, todo mundo já começa a pensar em 2022, e 21, privatização dos Correios tende a ser voltada em 2021. O Weintraub, quando ele era ministro da Educação, ele queria fazer o Futurice, que é uma série de mudanças nas universidades federais, que indicava, na prática, uma privatização das universidades. Algo do tipo pode tentar ser votado agora em 2021. Reforma administrativa que vai afetar aí, né, Gibran, a vida dos funcionários públicos, pode ser votado em 2021, tende a ser votado em 2021, já está tramitando no Congresso Nacional. Então, em 2021, a gente vai ter ruas cheias, né? e vai ser um ano muito intenso, assim, e a gente sai sem uma correlação de força, sem um grande vitorioso, um grande derrotado totalmente definido, que mostra que 2021 pode ser um ano muito decisivo para a política brasileira. Muita coisa importante vai ser votada no Congresso e ninguém sai morto dessas eleições de 2020. É assim um pouco que eu avalio de conjunto, tanto nos grandes centros quanto no conjunto das prefeituras, o que é as eleições agora, que terminaram nesse domingo. Mas passando aí para a Isa, você que inclusive está aí num mandato, né, recém vai tomar posse agora em janeiro, como é que está sendo o preparativo para essa série de lutas, inclusive possíveis manifestações de rua, contra os ataques do governo que vão ter em 2021? O que essas vitórias e algumas derrotas indicam para isso?
Primeiro é isso, né? Assim, a eleição de 2020 também demonstrou que a política colonialista, né, colonial, que a gente vem aí desde a colonização do Brasil, ela segue dominada pelas mesmas pessoas. Eu moro numa região aqui em Belo Horizonte, eu moro no Barreiro, uma região da periferia aqui de Belo Horizonte. E um político daqui, hoje é ministro do turismo, o do Laranjal, o Marcelo Álvaro Antônio. E ele é herdeiro de famílias que dominam aqui a região, ele é herdeiro da família que, assim, é dona, tem bairro com o nome da família dele, rua, avenida com o nome da família. O bairro que é com o nome da família, eles são donos de quase tudo e mais um pouco das casas, das coisas que tem aqui. Então, isso demonstra por quem a política é dominada no Brasil e isso segue, né? Ainda temos muito arroz com feijão para comer ainda para conseguir mudar isso, né? Para conseguir mudar a política no Brasil profundo, né? Como trouxe o Gibran. Então, isso é um desafio, é uma coisa que a gente segue, é uma marca que essa eleição deixa, mas não é essa eleição, né? É uma continuidade que a gente percebe, isso não foi quebrado nessa eleição. Os grandes jornais falam assim, né? Não tivemos, como é que fala? Políticas de incidente. É obviamente que eles não falam políticos eleitos por incidente só para dizer que não foi ninguém da esquerda eleito, ou quase ninguém, das prefeituras, né? Obviamente que eles também estão falando do fascismo e tal, mas também demonstra que o alinhamento da imprensa, que é alinhamento de todo o poder econômico com o poder político, de seguir a mesma o mesmo caminho, a mesma trilha de dominação que a gente tem na política hoje. Então isso segue. Elementos positivos, né? Igual você falou, eu quero ressaltar também um elemento positivo, né? Que você também já começou a tocar, que é a eleição para vereadoras, para as câmaras municipais, que isso a gente teve um banho de diversidade, né? Das pessoas querendo votar, fugindo um pouco do político clássico, né? Homem, branco, hétero, terno, gravata e tal. Obviamente que isso se expressa em uma grande medida nas capitais também, né? Então, foi aqui em Belo Horizonte, onde a Duda Salabert, né, é a primeira travesti eleita aqui na Câmara Municipal, ela teve 37 mil votos aqui. Só fazer para vocês terem uma base de comparação. O colégio eleitoral aqui em BH é 4 vezes menor que São Paulo. Então, seria o equivalente dela ter em São Paulo quase 160 mil votos. Mais ou menos, entende? Porque ela teve 37 mil aqui. A Áurea Carolina, em 2016, foi a vereadora mais votada da história de Belo Horizonte até o ano de 2016. E ela teve 17 mil. A Duda quebrou o recorde dela e foi com 20 mil a mais. Então foi um escândalo, foi um fenômeno, né?
Teve a Erika Hilton em São Paulo, né?
Teve também a Erika Hilton em São Paulo. Enfim, a gente teve mulheres negras sendo eleitas pela primeira vez em outras capitais, como Curitiba. A gente teve uma bancada negra muito forte sendo eleita em Porto Alegre também. Aqui em Belo Horizonte, né, nós saímos de uma Câmara que não tinha nenhuma mulher negra depois que a Áurea foi para o Congresso Nacional, e agora nós temos duas. Então, a gente teve um voto de mulheres, um voto em mulheres expressivo. Isso eu achei acho importante comentar, assim, as pessoas querendo votar em mulheres. Aqui a gente quase triplicou o número de mulheres na Câmara Municipal, mesmo mulheres de direita. Acho que mesmo na direita tinha uma tendência a votar em mulheres. A gente teve um fenômeno nessa eleição, na minha opinião, de mulheres trans e travestis. Acho que foi um fenômeno também, um apelo importante. Mulheres negras se consolidou, né? Acho que é importante dizer isso, né? Tivemos um espaço consolidado de que é possível, é preciso, necessário, importante eleger mulheres negras. E é isso, assim, num aspecto mais geral, diversidade. E eu incluo também, acho que um outro tema que teve muito peso nessa eleição foi a pauta ambiental. Teve um peso enorme na eleição de 2020, a pauta ambiental. Acho que por tudo que a gente está vivendo, né? Nós estamos saindo na rua de máscara, a gente teve as grandes queimadas, a gente teve as grandes enchentes com as tempestades inéditas que a gente teve no Brasil também. Então a gente tem uma emergência climática que também teve um peso muito forte a pauta ambiental nessa eleição. Assim. O que é positivo, a gente sentiu isso durante a campanha. É uma coisa que é muito positivo. Então, acho que são esses elementos positivos que a gente pode tirar, né, de tudo que a gente viveu. Agora, para 2021, com certeza a gente tem que nos preparar, né? Porque vai vir pedrada atrás de pedrada com uma vida muito difícil para a população. A vida está muito cara, né? Então, se você for pegar o salário mínimo do DIEESE, que varia de acordo com a inflação, ele está batendo R$5.000, que deveria ser o salário mínimo para as pessoas viverem bem. R$5.000. Quem no Brasil tem R$5.000, né? Recebe isso. Então, a vida muito cara, preço de alimento principalmente, né? Muito cara, principalmente por conta da pandemia, onde as pessoas estão comprando muito mais alimentos que outras coisas. Isso tende a inflação ser maior no preço dos alimentos, e uma retirada brutal de direitos, né, que a gente vai enfrentar no ano que vem. Tudo que estava tudo que se congelou agora em 2020 vai vir com força em 2021. E eu acho que 2021 é o ano do grande desafio, que a gente tem que colocar muito em prática tudo que a gente aprendeu até aqui. Então, primeiro, nós aprendemos que o trabalho de base, ele é o mandamento número um da esquerda, né? É o trabalho de base. Então, é para a gente que está em sindicato, se não tiver na base, não serve. Se não tiver na base, não serve, porque você não vai conseguir mobilizar nada. Isso a gente já viu acontecer, né? O próprio peso que o mesmo partido de esquerda, como o PT, tem em sindicatos e que não conseguiu reverberar isso em gente na rua. Principal, por exemplo, a se defender de um golpe, né? Então, a gente precisa estar lá. Trabalho em periferia, trabalho em bairro, tem se demonstrado cada vez mais necessário pela condição de vida das pessoas. Nesse ano, a gente viu a força e a importância dos trabalhos e das campanhas de solidariedade. Solidariedade que eu acho que durante muitos anos foi negligenciada pela esquerda. Que a gente meio que tratava um pouco o assistencialismo, sem compreender a fundo que a solidariedade é o que trouxe nosso povo até aqui, é o que faz as pessoas sobreviverem. E a partir de solidariedade, de projetos de solidariedade, você pode criar resistência, se você souber trabalhar politicamente com isso, obviamente. Então, aqui a gente tem um cursinho popular, o Consciência Barreiro, que é um cursinho que hoje envolve comunidade, que faz campanha de solidariedade, que ajuda as pessoas e que, quando tem manifestação, sai ônibus daqui para ir para o centro manifestar. e que, mais do que isso, assim, que vira consciência das pessoas, né? A gente trabalhou agora na reta final com vira-voto e agora é virar a consciência das pessoas. A gente precisa ir com tudo para virar a consciência das pessoas, para não deixar mais que as pessoas continuem acreditando num projeto contra elas, continuem caindo na lábia do reforma administrativa é importante porque os servidores públicos são nossos inimigos, né? Que reforma da Previdência é importante porque vai criar mais emprego, enfim, essas ladainhas todas que eles contam, que a gente precisa estar com um trabalho de base muito enraizado para não deixar a nosso povo cair nesse conto novamente, né? No conto dos dominadores. Então, nós estamos preparando um mandato. Por enquanto, a gente está um pouco entendendo a estrutura da Câmara, porque a gente que vem muito do movimento social não sabe muito como funciona o poder legislativo assim, né? Quando tem que ali saber quais cargos você vai ocupar, qual comissão, tudo. Mas a gente está compreendendo isso, estamos deixando tudo preparado esse ano para, no início do ano que vem, a gente começar a construir o nosso mandato movimento. Porque nós conseguimos construir uma campanha movimento aqui em Belo Horizonte. Foi uma campanha que englobou mais de 500 pessoas em seminários para debater propostas para Belo Horizonte. E essas pessoas foram as principais mobilizadoras, né? Foram centenas de pessoas para a gente conseguir os nossos milhares de votos para eleger. Então, a gente está programando para, no início do ano que vem, já entrar com tudo para construir um mandato que seja movimento, sabe? Reuniões abertas, reuniões em bairros, reuniões com as categorias. Eu sou de uma categoria, né, de metroviários, eu sou bilheteira do metrô, empregada pública, então a gente vai fazer, né, essa construção junto com a categoria de professores aqui, que a gente tem uma relação muito próxima com o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Educação de Belo Horizonte, fora os bairros que a gente conseguiu se enraizar para a gente poder fazer esse mandato participativo com essas pessoas, para a gente poder, de fato, ter raiz na cidade. Eu acho que só essa raiz na cidade que é capaz de virar consciência e virar o jogo para o nosso lado.
Não, eu acho que, inclusive, é o centro, né? A gente teve o fenômeno em 2018 do vira-voto. Eu mesmo estava na campanha aqui em Brasília, na rodoviária de Brasília, pedindo voto. Foi uma experiência importante, mas não adianta a gente só fazer isso de dois em dois anos. Tem que estar no cotidiano da classe trabalhadora e vendo os problemas, né? Os problemas do dia a dia, né? O que o pessoal quer, como é que o pessoal se constrói. Tem tido muitos fenômenos que se manifestaram. A gente vê mulheres trans, muita gente da comunidade LGBT se elegendo, em parte porque eles têm um trabalho de base entre eles muito bem feito. E aí, passando para o Gibran, como é que você vê essa questão desses mandatos a vereadores, desse um certo fenômeno de diversidade nas câmaras de vereadores, né?
Eu acho que a Isa falou uma coisa aqui que eu tenho muito a cor. Por muitos anos, não foi toda a esquerda, mas boa parte da esquerda achava que era a solidariedade de classe, o trabalho de base na periferia, era um negócio que não estava no centro das iniciativas. Fazer solidariedade, distribuir alimento, material de higiene para quem não tem condição, quem está na periferia, era caridade, assistencialismo. Talvez era muito mais um certo elitismo de muitas organizações de esquerda, ou até mesmo um certo... a gente pode chamar assim de procrastinação militante, entendeu? Que não queria ir lá botar o pé no barro na periferia, e inventavam ideologia em cima disso, e a gente perdeu o terreno, né? Quando a gente vai para a periferia, e se você for ver o Boulos, ele liderou uma campanha de solidariedade em São Paulo, isso abriu vasos comunicantes para todo lado, e a gente está vendo que isso agora é muito importante, né? Não dá para deixar o trabalho de solidariedade na mão de setores fundamentalistas religiosos, porque eles não estão lá só entregando comida, eles estão fazendo trabalho ideológico. Né? Então, tem que pensar muito nisso, e eu acho que os mandatos têm esse papel. Eu queria discutir os mandatos de duas formas. O impacto dessa eleição, ele, voltando a dizer, ó, nos grandes centros, não houve uma derrota da esquerda. Tanto o PT como o PSOL nos grandes centros aumentaram a sua votação para vereadores, falando em vereadores. Né? Então, ou seja, os grandes centros apontaram uma tendência que vai reverberar, se a gente, inclusive, empurrar isso para frente. Isso significa fazer o que a Isa estava falando aqui para a gente. Os mandatos dos parlamentares têm que estar conectados com essa lógica da periferia, da diversidade, de estar junto com a periferia, né? Não aparecer só na época de eleição, trabalhar junto, construir relação concreta com os movimentos sociais, mas nos setores mais desassistidos, né, da população. É isso em todo lugar. Eu acho que se a gente fizer bem esse trabalho, isso vai reverberar na eleição que vem e na disputa ideológica também da cidade, nos processos de luta que estão por vir. E aí, um outro elemento que eu acho que vai impactar no Congresso Nacional. Vejam bem, nós estamos dizendo que o Centrão, a centro-direita, saiu vitoriosa desse processo. São eles que dão as cartas, tanto no Congresso, tanto na Câmara como no Senado. O presidente da Câmara é do DEM, o presidente do Senado é do DEM. Né? Ambos os representantes de um partido que saiu muito vitorioso dessa eleição. Né? E que coordena todo o campo ali do Centrão. Uma ala do Centrão é mais governista, outra ala não é tão governista assim, mas os caras têm muito poder. Então, isso significa uma coisa, que a agenda neoliberal econômica, que inclusive tem confluência com o governo Bolsonaro, ela ganha força para ser aprovada no Congresso Nacional. E aí é onde o trabalho de base, a luta social, as mobilizações e o trabalho dos parlamentares, sejam vereadores, sejam deputados ou senadores, deputados federais ou senadores, vai ser fundamental, vai ser importante. Porque vai ter projetos que passam pelo Congresso, que atingem o município, que atingem o governo do estado, e aí esse trabalho conjunto vai ser importante. Se nós soubermos fazer bem esse trabalho de oposição, soubermos fazer bem o trabalho de base nas periferias, dermos sorte de ter bastante levante, bastante mobilização, 2022 vai ser muito diferente. Né, o processo da luta de classe, da luta ideológica, vai ser muito diferente. Então, eu destacaria esse elemento que as eleições municipais nos trouxeram. Vejam vocês, o Centrão foi e a centro-direita ganhou a maioria das prefeituras. Agora, eles vão enfrentar, nos grandes centros, uma oposição muito qualificada, muito militante, com raiz nos movimentos sociais e na periferia. Por exemplo, o seu Calil vai ter que enfrentar a Isa Lourenço na oposição. Né? O Paes vai ter que enfrentar uma bancada de 7 vereadores do PSOL. Né? O Covas vai ter que enfrentar uma bancada grande da esquerda, que em São Paulo o PT fez a maior bancada, e logo em seguida veio o PSOL. Né? Então, assim, a vida do Covas não vai ser fácil. Né? Então, eu acho que não podemos sair com o sentimento de derrota dessa eleição, mas com bastante pé no chão. Né? Também não fomos vitoriosos. Então, tem muita coisa para fazer em 2021. É isso.
Eu acho que pode até ser o título do podcast, o vira-voto é todo dia. Acho que isso que a Isa Lourenço falou é o que é a grande questão, a grande conclusão. A esquerda ganha onde faz trabalho de base. Onde ela não faz trabalho de base, e quando ela não faz trabalho de base, ela acaba se enfraquecendo e abrindo espaço para os inimigos da classe trabalhadora. Eu acho que se a gente for tirar uma grande conclusão desse processo de 2020, dos últimos processos eleitorais e também processos políticos, processos de mobilização, é isso. Acima dos mandatos ou dos aparatos sindicais, você tem um trabalho cotidiano na classe trabalhadora, é o que te fortalece. Se é uma coisa que você abandona, é uma coisa que se enfraquece. Isso a gente vê de maneira muito, muito nítida. E o que o Gibran falou que é importante, né? As eleições nas grandes cidades, elas têm um peso acima numérico, elas também têm um peso de indicar tendências que podem ir para as pequenas cidades, e o fenômeno do Boulos é um fenômeno que fez emergir centenas de pessoas, inclusive muita gente aqui de Brasília, do Brasil inteiro, foi para São Paulo fazer campanha, foram para as periferias fazer campanha em São Paulo, e tomara que essas pessoas, ao voltar das suas cidades, ou quem mora em São Paulo, continuem nas periferias, voltem para os bairros em que fizeram campanha, agora em 2020, construam um trabalho de base, porque o que a gente vê como no mandato vitorioso da Isa Lourenço, é isso que dá uma vida para os movimentos sociais, e é isso que pode fazer a gente dar a grande virada que a gente tanto quer em 2022 ou mesmo em 2021, né, que tende a ser um ano de grandes mobilizações de luta. Eu acho que o vira-voto ser todo dia nas ruas, nas periferias, pode ser uma coisa central que a gente tira de lição de 2020 e dos últimos anos. Acho que já chegando à conclusão, Isa, concluindo aqui do debate todo, quais são suas considerações finais em relação à análise do que é 2021 e do que o que os próximos meses nos reservam?
Achei ótimo o seu resumo, Ademar, né? Vira voto todo dia nas ruas, nas periferias. Acho que tem que ser o nosso lema para seguir, né? Seguir mobilizado. Nós não tivemos um resultado, né, vitorioso, assim, em nível nacional, mas tivemos campanhas vitoriosas, e isso tem que servir para nos dar um gás, sabe? Quem imaginava que o Boulos ia chegar no segundo turno e chegar a ameaçar o PSDB, né? Assim, não foi uma coisa que a gente imaginava no início do ano, não estava dado. Foi fruto, como o Gibran bem lembrou, né? Foi fruto de acertos políticos do Boulos, inclusive e principalmente na campanha de solidariedade durante a pandemia. Então, foi fruto de muita militância também, né? As pessoas desde o início indo para a rua para virar os votos e tal. Então, eu acho que a gente precisa desse gás para a gente enfrentar os desafios de 2021. 2021 vai exigir da gente mais solidariedade, vai exigir da gente mais trabalho de base, mais paciência, mais dedicação, né? Não é hora da gente ficar desanimado, porque a gente mostrou com essa eleição de 2020 que de 2018 para cá, nós andamos para frente, Então a nossa militância faz sentido, faz diferença na vida. Não é o que a gente gostaria hoje, mas nós estamos trilhando um caminho, né? O caminho ele é longo mesmo e nós precisamos dar esperança para poder seguir e precisamos, obviamente, dos acertos políticos. Eu acho que apostar, continuar apostando na solidariedade de classe é a principal tarefa para 2021, para fazer os enfrentamentos aos desafios que vão seguir, surgir também. Que vão seguir e que vão surgir, né, os desafios. Uma outra coisa, para finalizar, eu acho que é preciso a gente aprender também, assim, quem apostou em figuras populares, periféricas, diversas, LGBT, feminina, negras, para poder vocalizar os projetos na eleição, se deu melhor do que quem não está sintonizado com esse momento. Então, o pessoal que desde 2016, desde antes, mas em 2016 foi um marco com a eleição da Áurea, da Talíria, da Marielle, né? Que está conseguindo dar essa dinâmica de falar assim, ó, mulheres negras à frente, candidaturas coletivas, candidaturas trans, são quadros também, essas pessoas também são dirigentes políticas e podem cumprir tarefas protagonistas nas eleições. O pessoal que veio inaugurando isso, nessa eleição, partidos como o PT, mas outros partidos também tiveram que se adaptar a isso. para conseguir entrar no jogo. Belo Horizonte, por exemplo, que tinham dois vereadores homens, agora são duas vereadoras mulheres. Uma delas negra e uma delas fez uma campanha coletiva. Chama coletiva a candidatura. Com 10 co-candidatas. Então, assim, quem não acompanhar esse bonde da diversidade vai ficar para trás. Então, acho que esse é um outro aprendizado aprendizado para a esquerda que eu queria deixar negritado aqui. E é isso. Para terminar, muito obrigada mais uma vez pelo convite. Adorei participar. Podem me chamar mais vezes. E gostei muito de fazer a análise aqui política das eleições com vocês. Obrigada.
Isso aí, Gibran. Suas considerações finais.
Não, olha só. Eu queria só falar uma coisinha aqui que faltou e depois me despedir rápido. Essa eleição, ela virou assim, um dilema para o Bolsonaro. Por quê? Porque se ele não se transformar no candidato do Centrão e inclusive se filiar num partido do Centrão, vai ser muito difícil, e para ele virar o candidato do Centrão não é só filiar, ele ter uma postura diferente do que ele tem tido, né? Como eu disse, o Rodrigo Maia sinalizou hoje o que o governo tem que fazer para que o Centrão o apoie para a presidência da República, que ele seja o candidato à presidência. Nós não sabemos se o Bolsonaro vai fazer isso. Agora, a tendência que faça, porque está mais isolado no cenário internacional depois da derrota do Trump, né? Não teve o mesmo desempenho nessa eleição do que 2018. Ou seja, o projeto do Aliança pelo Brasil não decolou e provavelmente não decolará tão fácil, né? Então, eu não estranharia, não seria uma surpresa, que o Bolsonaro, o ano que vem, se filie num partido do Centrão, tipo um PP da vida, tipo um DEM, um PSD, né? Não estranharia, né? Então, isso pode ser um elemento. Agora, ele pode também, né, optar por seguir na disputa para construir uma corrente que tenha características neofascistas no Brasil e ir para a disputa mesmo e arcar com as consequências disso. Nós não sabemos. Agora, imagino que ele vai fazer uma movimentação para se aproximar do Centrão, e se ele for o candidato do Centrão, aqueles que estão dizendo que o Bolsonaro vai ser varrido, que acabou o bolsonarismo, que não vai se eleger, vão quebrar a cara, porque ele vai ser o candidato mais forte da eleição. Poderá. Então, assim, acho importante a gente falar disso, porque essa eleição ela vai dizer para onde vai o Bolsonaro no próximo ano também. Bom, por fim, eu também adorei fazer essa discussão aqui, queria agradecer a presença da Isa, vamos convidar você de novo. A turma lá de Goiânia está louca para fazer uma live com você, já te aviso, entendeu? E de repente a gente marca lá com eles daqui a pouco. E acho que para todo mundo que assistiu ou que vai assistir essa live aqui, que vai ficar aí no canal, fortaleça as mídias de resistência, porque também o trabalho nas redes sociais é fundamental, tanto é que as fake news dessa vez não fez um estrago tão grande como em 2018, né? Já é alguma coisa, já ocupamos um espaço na gente que impede eles de fazer essa coisa toda. O passeio que eles deram em 2018 não foi assim dessa vez também, né? Então, um abraço aí, boa noite para vocês.
Também chegando aqui à conclusão, aqui um recado do nosso do participante, Caio Cristiano: o trabalho de base é fundamental. Eu acho que fica isso como conclusão, né? As pessoas colocando, como o Gibran falou, o Bolsonaro não está morto. Ele elegeu alguns vereadores, alguns candidatos a prefeito dele perderam, mas tiveram aí mais de 40% dos votos. Bolsonaro, ele consegue se manter até 2022 se não houverem grandes mobilizações de rua. Esse é o fato. Se não tiverem dezenas de milhares nas ruas, Bolsonaro se mantém até o final do mandato com chance de reeleição. Agora, qual que é a solução? As pessoas colocam essa questão da frente ampla, de quais são as coligações que a esquerda deve fazer. Isso é uma discussão complexa. Agora, acima e para além disso, eu acho que fica aqui o que o Caio falou, que a Isa colocou muito bem, apostar no trabalho de base, apostar na diversidade e apostar em uma política viva, uma política esquerda, uma política pé no chão, nos dois sentidos, né? Tanto no sentido de ser realista, quanto no sentido de estar nas periferias. O Boulos é alguém... Todo mundo fala do fenômeno do Boulos, mas o Boulos é alguém que, por anos e anos, ficou no MTST, ocupando terreno, ajudando a construir bairros populares. É daí que vem o Boulos. O Boulos não veio das redes sociais, necessariamente. A militância dele começou nesse trabalho de base. E a esquerda se diferencia por isso. A gente começa a ocupar as redes sociais, começa a aprender o que são as redes sociais, como o Gibran agora falou, o Bela Tchau é uma iniciativa de aprendizado nesse sentido, mas o diferencial que a esquerda tem que ter é estar nas periferias e estar nos setores oprimidos. Eu acho que de conclusão, para mim, fica nisso. Eu acho que foi um debate muito bom, eu acho que foi um debate que deu para mostrar muito algumas ideias muito boas, muito importantes, inclusive explicando um pouco o que foi esse fenômeno do Boulos, e concluindo, né, terminando aqui o desejo de que quem foi para a rua fazer campanha agora em 2020, por favor, vamos continuar nas ruas, em 2021 já, em 2022 também. É isso, um abraço aí para todo mundo, um abraço para quem está ouvindo o podcast, vai virar o podcast, amanhã está saindo na edição, e até a próxima vez. Isa, parabéns de novo pela vitória, até mais.
Obrigada, gente, beijo para vocês, boa noite.